podcast do Jornal da Criança. Tem uma sugestão de pauta? Então envia para a gente no e-mail contato@jornaldacrianca.com.br. Quer receber o jornal em sua casa? Basta assinar pelo site www.jornaldacrianca.com.br. Hashtag Jornal da Criança.
Isabela do Jornal da Criança, repórter Mirim, e hoje eu estou aqui com a minha mãe.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começamos agora mais uma edição do Jornal da Criança, de número 37, que circula de forma impressa no mês de agosto de 2023. Isa, como foram as suas férias, minha filha?
Muito boas.
Muito bem. A gente tirou um pouco de descanso, né? Alguns dias de folga.
Eu dormi muito.
Ah, que delícia, né? Bom descansar. E bora lá falar das principais manchetes desse mês?
Sim.
Então vamos lá?
A primeira manchete é Viajando no Tempo.
Helena e Rihanna apresentam como a região de Vinhedo evoluiu a partir dos trilhos do trem. Na página 3.
A segunda é Por Amor à História.
Professor Boulos ensina por que é importante preservar os patrimônios históricos. Na página 2.
A próxima é Bons Exemplos.
Estudantes do interior de São Paulo apresentam ideias para salvar o meio ambiente. Está na página, nas páginas 12 e 13.
Nova versão das fábulas.
Com humor, o compositor Zé Cabaleiro ajuda a bicharada a virar o jogo.
Dinheiro e cidadania.
O que é reforma tributária e como estas mudanças podem mudar a vida das pessoas?
Termômetros ultrapassam a 50 graus.
Calor no hemisfério norte muda a rotina de asiáticos, europeus, canadenses e norte-americanos.
Bora!
Podcast do Jornal da Criança.
Isa, começamos aqui pelo patrimônio histórico. No dia 17 de agosto é comemorado o Dia Nacional do Patrimônio Histórico. Por quê? Você sabe nos explicar?
Por que é comemorado o Dia do Patrimônio Histórico?
Por que é tão importante preservar o patrimônio histórico?
Porque faz parte da nossa história. Por exemplo, a Festa Junina é um patrimônio histórico do Brasil.
Que faz parte da nossa cultura.
Isso.
E por isso deve ser preservado. Devemos preservar a...
Mas ele é um patrimônio histórico imaterial, que a gente não consegue encostar. É diferente do patrimônio histórico material, cultural, que é aquilo lá que a gente consegue encostar, que é os palácios, vamos supor, um quadro, por exemplo.
É material. Entendi. E quem explica mais sobre esse assunto é o professor Alfredo Boulos Júnior. Ele é autor de diversas coleções didáticas e paradidáticas da FTD Educação. Aqui no Jornal da Criança, na edição impressa, você pode acompanhar direitinho o que é patrimônio imaterial, material, natural, patrimônio da humanidade, né, Isa?
Sim.
E tem uma colaboração especial aqui nessa edição, que é a reportagem de capa das duas alunas de Vinhedo que foram até a linha de trem lá da Estação Ferro de Vinhedo e contaram a história da região, né? A importância da região contada a partir da linha do trem, né? Desde quando chegou, foi construída a Estação Ferro, a chegada dos imigrantes italianos, né, a mudança da produção do café e depois para Vinhedo, né? Que é a produção de vinho, né, da região. Muito bacana, muito interessante. Está disponível na versão impressa do JC, tá bom? Isa, eu queria que você desse uma passada aqui na editoria Ciências e Tecnologia. A gente tem duas pautas bem legais, ou melhor, são três, né?
Uma
que você riu, que é a da vaca, né? A outra, que é sobre pesquisa científica, revela superpoderes dos dentes. Qual dessas duas você gostou mais e por quê? Conta aí pra gente.
Da vaca.
Por quê? Conta. O que fala essa matéria?
Ok. Ouça mais vaca é o começo da matéria. Pra vocês entenderem, é meio que uma coleira que colocam no pescoço da vaca pra entender... Por essa coleira, a gente consegue entender quais são os sentimentos da vaca. Se ela tá triste, se ela tá feliz, o que que ela quer, se ela tá... Sei lá, que ela tá com sede,
fome,
se ela tá
sede,
com fome,
cansada.
Com sono. E daí, assim, os cuidadores da vaca conseguem...
Os pecuaristas, né?
É, os pecuaristas conseguem cuidar melhor dela, entender mais a vaca. Isso tá ajudando muito pra produzir mais leite.
Leite, isso mesmo. Já são mais de 35 mil vacas usando essa coleira. Principalmente em fazendas leiteiras, né, filha? Do Rio Grande do Sul, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Canadá, Estados Unidos. E você sabe o que é isso, Isa? O que, que tem nessa coleira? Como que eles conseguem traduzir os sentimentos da vaca? Que tecnologia é essa? Inteligência artificial.
Podia ter uma dessa pro cachorro, né? Imagina a gente entender como é que tá sentindo, né? Eu quero brincar aqui.
Ah, mas o Mike já é tão inteligente, a gente só conversa, a gente já conversa com ele com o olhar. O Mike só falta falar, né?
É verdade, tem algumas vezes que ele até tenta.
É, a gente não precisa muito de coleira nele. Eu acho que tem quem tem um pet conhece bem os pets, mas já pensou com uma coleira com um pet?
Nossa.
Já pensou, que legal? E essa entrevista do dente, é legal?
Que revela superpoderes dos dentes. Sim, é bem legal. Porque, pra quem não sabe, dentro do dente limpo ou sujo, né? Tanto faz, dentro do dente mais puxado, dentro... Qualquer dente, na verdade.
A parte interna, que é a polpa do dente.
Eu ia falar.
Tá bom, desculpe.
Dentro do dente tem uma polpa, que é a parte interna do dente. E vamos supor que você ficou com um câncer, tá? Essa polpa pode ajudar você a se recuperar, né?
É.
Agora, se você não limpa bem os seus dentes, vamos supor que você não escova o dente faz uns 3 dias, seus dentes estão podres. Pegou um câncer... Não vai funcionar.
Calma, então vamos explicar direito essa história. É um estudo científico, né? Então, foi publicado aqui pelo professor Francisco Vanderlei Garcia de Paula e Silva, da FAPESP, né? Ele apoiou esse estudo. A FAPESP é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, uma das principais agências de fomento à pesquisa científica e tecnológica do Brasil, tá? Então, uma das descobertas é que, por exemplo, essas células poderosas que estão dentro do dente, né, que são as células-troncos, que estão dentro da polpa do dente, elas são capazes de reconstruir os buracos que a cárie abriu, tá? Além disso, esse estudo mostra que essas células superpoderosas podem ajudar na reconstrução de outros tecidos do corpo. Por exemplo, a reconstruir o coração, o fígado e o cérebro, né? Então, acredita-se que isso possa ajudar a curar outras doenças. Não é que isso vai curar as doenças, né? Mas é um caminho aí que a gente tá seguindo para descobrir a cura dessas doenças sérias, como o câncer, né, filha? Então, por isso que é importante escovar o dente. Se você não escova o dente direito, o que acontece? Você não vai conseguir preservar a polpa do dente, né, filha?
Sim.
Muito bem. Você gostou disso, dessa matéria?
Gostei.
Você vai continuar escovando seu dente direitinho?
Sim.
Ah, então tá bom. Agora me fala uma coisa. Aqui tem uma enquete do Mike aqui. Ele pergunta, aos poucos a inteligência artificial vai substituir a mão de obra humana? A inteligência artificial chegou para apoiar e facilitar o trabalho humano ou ela é uma ameaça à humanidade? O que você acha?
Acho que ameaça não vamos dizer assim, porque ela, pelo lado que pode também prejudicar, pode ajudar. Por exemplo, na matéria da vaca, ela tá ajudando a produzir mais leite. Então, acho que não é uma ameaça. Agora, olha, aos poucos irá substituir a mão de obra dos humanos.
Será?
Olha, ninguém vai poder saber porque ninguém tem um globo mágico, né? Só que eu acho que não, porque eu acho que a inteligência artificial, ela foi feita pra ajudar a gente, só que, tipo, ela também não pode ultrapassar pra substituir um humano, porque a gente também tem que ter um emprego, a gente também tem que trabalhar, a gente tem que se sustentar.
E afinal de contas, quem programa a inteligência artificial são os humanos, né?
Então a gente também pode desligar ela se a gente quiser.
Exatamente.
Então, eu acho que a opção é chegar para apoiar e facilitar o trabalho dos humanos.
Perfeito, Isa. E aqui tem uma outra matéria que a gente não comentou, que é sobre os robôs humanoides, que eles estão lá na China, eles estão auxiliando no trabalho do cuidado dos cuidadores dos idosos, né? Por exemplo, eles conseguem já transportar o paciente, o idoso, de uma maca para outra, de uma cama para outra, ou pegar pequenos objetos. Eles já estão conseguindo auxiliar esses idosos. Agora, uma inteligência artificial é capaz de dar carinho, dar amor, dar atenção?
Não.
Então, isso é só quem faz?
Os humanos.
Os humanos, então. Muito bem, exato. Então vamos lá, bora lá para outra editoria. Agora vamos falar um pouquinho de economia? Isa, vou te falar sobre um assunto cabeludo. Reforma tributária que está em votação. Vai entrar em votação pelo Senado. Provavelmente até outubro isso a gente vai ter isso definido. Olha, eu já te expliquei mais ou menos a situação aqui. Então esse é um tipo de texto, pessoal, que é legal ter um acompanhamento do adulto para incentivar. Agora, se você já está no quinto ou sexto ano, você consegue ler aqui no Jornal da Criança, você vai entender, vai ficar craque, que é uma coisa super fácil. Por exemplo, Isa, produtos e serviços, dá um exemplo de produto.
Vamos supor um sabão.
Sabão. Um leite é um produto também?
Sim.
Um brinquedo?
É uma comida.
Um patinete. Tudo isso são produtos. E serviços? O que são serviços?
Serviços são tipo a moça do cinema.
A moça do cinema é um serviço? Não.
Dá um serviço pra gente, né?
Não, é o ingresso do cinema. Você vai no cinema.
Isso
é um serviço que você tá pagando. É um ingresso do teatro.
Você tá pagando pra fazer esse serviço.
Pra assistir uma sessão. Isso, por exemplo. Você vai no dentista. É um serviço que ela tá prestando pra você? Dentista? Isso. Uma consulta particular do médico é um serviço que está prestando para você?
Sim.
Por exemplo, a Ivani que presta
uma massagem.
Uma massagem é um serviço. A Ivani que faz o serviço de limpar a nossa casa, ela é um serviço também, não é?
Sim.
É um serviço. Então, todos os produtos, todos os serviços que a gente paga, uma porcentagem...
10%?
Não, mais ou menos, a gente está fazendo um exemplo, tá?
Tá.
0,10%, 0,15%, 0,3%.
Vamos por 10%.
Tá. Vamos por 0,10%. Todo
10% vai para o governo.
Pro governo. E o que se chama esse percentual de tudo que a gente paga que vai para o governo?
Imposto.
Então, todo mundo paga impostos dentro de qualquer produto e serviço que a gente use e pague aqui no Brasil. E o que o governo faz com esses impostos todos, Isa?
Ajuda a população.
Não é bem que ajuda a população direta. Ele pega, ele arrecada esses impostos para reverter para a própria população, melhorando tudo que é público, as estradas públicas, as praças públicas, as escolas públicas. E daí é aí que entra a questão da reforma tributária. É que vai mudar a forma como são cobrados esses impostos. Vai cobrar menos, vai cobrar mais, vai ter mais impostos, vai ter menos. E é isso que está sendo discutido na reforma tributária, que é tão importante. E por que é tão importante? Porque a partir dessa reforma, a população espera pagar menos impostos e ter uma melhor qualidade de vida, né? Ter, por exemplo, bons hospitais, né? E ser recompensada pelo valor que ela paga dos impostos. Certo, filha? Tudo bem?
Uhum.
Então tá bom. E agora vamos falar de um outro assunto. Isa, me dá dois exemplos legais, assim, que são exemplos que foram citados por alunos.
Meio ambiente, né?
Alunos das escolas municipais de São Roque e Indaiatuba, no interior de São Paulo. O que eles estão citando aqui de boas iniciativas para salvar o meio ambiente? Por exemplo, aqui em São Roque.
Ok. A primeira é essa. Ó. Eu não sei se você sabia, mas só que na escola desses alunos de São Roque, onde que eles ficam,
eles reciclam
o óleo. Porque normalmente não é todo mundo que faz isso, né, gente? O óleo pode poluir água, pode entupir os esgotos, faz muito mal.
Exatamente.
Então, essa escola tá fazendo super certo, ela tá reciclando o óleo e eles não estão prejudicando a água e etc.
Muito bem.
O do lápis, né?
É, isso é muito legal, é do Museu da Água. Isso eles ensinaram lá no Museu da Água, lá em Indaiatuba.
Museu da Água. Pra quem não sabe, o lápis precisa de 20 litros de água pra ser feito.
Um lápis só?
Isso, só.
Meu
um
Deus.
Lápis. E daí o Museu da Água, eles estavam falando que em vez de usar águas que, tipo, a água limpa, tipo, a água que ninguém usou pra fazer o lápis, por que vocês não usam águas recicláveis, reutilizadas, que, tipo, a gente já usou? Não tem mais utilização, tá suja, um negócio meio assim.
Dá pra ser utilizada pra fabricar um lápis, por exemplo.
Que não vai mudar nada, o lápis vai continuar sendo um lápis.
E isso, quem ensinou a gente foram os alunos dos quintos anos da EMEB, professor Sérgio Mário de Almeida, durante a visita ao Museu das Águas em Indaiatuba. Eles contaram aqui que é possível utilizar a água tratada do esgoto para lavar o quintal também, limpar a casa, o carro e também na fabricação de alguns produtos, como lápis, né, Isa?
Sim.
Muito bacana essa iniciativa. Aliás, sabia que Indaiatuba é uma das poucas cidades do Brasil a tratar 100% do esgoto coletado?
Caraca!
Não é? Bacana isso, né? Olha, e é realmente necessário, porque, olha, Isa, no dia 3 de julho foi o registro do dia mais quente da humanidade na Terra. Olha o aquecimento global aí. Pegando fogo, hein? A gente tem mais é que incentivar práticas assim, né? Pra salvar Sim. o nosso meio ambiente. Tudo bem, Isa? Agora vamos falar de cultura na Editoria Cultura?
Claro!
Putz, que legal! O Zé Cabaleiro aqui, ele reconta as fábulas clássicas. Conta isso daí pra gente.
Oi?
O Zé Cabaleiro é um compositor muito bacana. Você já deve ter ouvido alguma música dele, porque eu gosto muito dele e você deve ter ouvido no rádio junto comigo. O Zé Cabaleiro, ele lançou um livro que chama Casos Curiosos de Bichos Falantes. Foi lançado pela FTD Educação.
Posso explicar?
Pode.
Normalmente, os livros infantis têm alguns personagens, tipo animais, que terminam com histórias tristes. E o Zé Cabaleiro pensou, por que não dar um final mais feliz e
engraçado?
Né? Porém, um exemplo que ele deu é do Peru, que ele falou, Peru fugitivo, por quê? Em uma das indiretas que ele fala é assim, Peru, é só hora de fugir, tá Sim. chegando o Natal.
Exatamente, muito legal. Uma outra dica interessante é pra gente falar sobre lendas e falar dos nossos mitos, danças, né? São dois livros bem legais. É Adivinha, da autora Adriana Felicíssimo, da editora Casa do Lobo. É indicado para os leitores de, assim, acho que até uns 8 anos, é legal, 8, no máximo uns 9. E o abecedário de personagens do folclore, que é para os mais velhos aí, dá até para os 13, 14 anos. Tem um monte de personagem legal, seres que você conhece, outros que nunca ouviu falar, estão nesse livro aí. São mais de 140 personagens do folclore brasileiro. Boa dica para a gente celebrar o nosso dia do folclore aí, dia 22 de agosto. Mais um exemplo de patrimônio cultural imaterial. Tá bom, pessoal? Eu acho que a gente fica por aqui, né? Ah, não, tem Tartaruga Ninja aí, Fora das Sombras, estreando no dia 31 de agosto também. Bora lá, Isa?
Bora, adeus.
Até a próxima. Tchau, tchau.
Você ouviu o podcast do Jornal da Criança. Assine o Jornal da Criança impresso e online. www.jornaldacriança.com.br. Até mês que vem.